Com a nossa reunião passamos ao ponto número 2, que consiste exatamente na aprovação da ata 101, que foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados, portanto, sendo do conhecimento de todos, eu pô-la-ia à discussão se alguém pedir a palavra para algo considerando sobre a mesma. Não sucedendo, ponho de imediato à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. A ata 101 está aprovada por unanimidade. Segue-se o ponto 3, discussão do projeto de resolução 877 de 14 segunda, sessão legislativa, do grupo parlamentar do PSD.
Sr. Presidente,
desculpe. Sr. Deputado Fernando Anastácio, a palavra para...
Se fosse possível, considerando que a senhora deputada Lara Martinho é que vai intervir neste ponto e está... Ah, entrou da sala, pronto.
Tá, portanto, podemos. O senhor deputado interveio apenas para destacar a chegada da senhora deputada Lara Martins.
Exatamente.
Portanto, a senhora deputada Lara Martins chegou, como o senhor deputado Fernando Anastácio fez questão de chamar a atenção desta comissão. Dizia eu, então, que vamos entrar na discussão do projeto de resolução 877, que 14ª de legislatura, segunda sessão do grupo, apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, o epígrafe Grupo de Trabalho para a Inventariação, Classificação e Desafetação a favor da Região Autónoma dos Açores, de património imóvel do Estado abandonado e devoluto na Região Autónoma dos Açores. O mesmo foi objeto de substituição conforme o preceituado no regimento, até apresentado 48 horas antes da presente discussão. E, portanto, esse facto foi, aliás, transmitido e consta dos documentos distribuídos à disposição das senhoras e senhores deputados, e dava a palavra ao senhor deputado Paulo Muniz para a sua apresentação, início da discussão. Convencionaríamos, à semelhança do que temos feito em projetos de resolução, até 3 minutos por grupo parlamentar parece-me razoável, portanto, depreendo a vossa anuência. E, portanto, Sr. Deputado Paulo Muniz, cumprimento e dou-lhe a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados. Esta iniciativa tem como objetivo, de algum modo, dignificar o próprio Estado através da reutilização, reafetação de um conjunto de património vasto que está espalhado em todas as ilhas dos Açores e que é fruto da história, é fruto da presença e da própria evolução dos serviços do Estado, mas que, na verdade, muito desse património está devoluto, está em situação de degradação avançada. Em alguns casos, põe em risco a própria segurança de edifícios contíguos e de transeuntes e da população em geral, e há, de facto, uma imagem de degradação que atenta com algo mais subjetivo e subliminar da forma como nós olhamos e cuidamos para aquilo que é, ao fim e ao cabo, o património de todos nós, porque o Estado é em si mesmo, ou somos todos nós que nos identificamos com essas circunstâncias. O que acontece é que, dada a especificidade das diversas ilhas dos Açores, dos diversos municípios em cada ilha, há uma dificuldade ao longo de anos para, de acordo com o que consta do próprio Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, de poder tomar posse daquele património, daquele edificado que o Estado já não tem qualquer interesse nem prevê qualquer utilização, mas dizia eu que são processos que, feitos à peça, revelam-se muito imbricados, muito complexos, de longa resolução e que, de facto, não faz sentido nenhum, quer do ponto de vista da boa utilização, quer do ponto de vista, até como eu disse no início, da dignidade do próprio Estado. E este projeto, o que é que propõe? Na prática, a criação de um grupo de trabalho que, à partida, integre a Direção-Geral do Tesouro, que integre também os serviços do notário, do notariado, que também integre por parte do Governo Regional a Direção Regional do Tesouro, a Direção Regional da Cultura, porque de facto já há um conjunto de inventariação feito ao longo de anos, em alguns casos, naturalmente, nos edifícios mais históricos e mais emblemáticos, e também a Associação de Municípios, porque os municípios têm uma proximidade pela sua natureza de poder local e têm um conhecimento de detalhe das utilizações que podem ser dados a esses edificados. E, portanto, há aqui um objetivo muito claro de olhar para este conjunto na sua totalidade, para que o Governo da República defina, naturalmente e através dos interlocutores que possa entender mais adequados, as possíveis utilizações que possa ter em mente e aquilo que efetivamente já não faz sentido considerar como utilização futura do Governo da República e que a região autónoma possa dar dignidade, possa dar utilização e possa repor uma imagem que nós todos queremos dar enquanto Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Dou a Sra. Deputada Lara Martinho, cuja presença saudamos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É sempre um gosto estar nesta comissão. Cumprimentava o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e começava por saudar o PSD pela apresentação desta iniciativa e, acima de tudo, pela abertura e disponibilidade para acolher as sugestões de alteração que trabalhámos em conjunto. Nós, acima de tudo, concordamos com o objetivo final deste projeto de resolução, mas, de facto, considerávamos e consideramos que é importante clarificar o âmbito das infraestruturas que podem ser abrangidas para que também não se criem expectativas que não são suscetíveis de ser satisfeitas, nomeadamente quanto à situação específica das instalações militares e dos imóveis do domínio público marítimo. E foi com esse objetivo e tendo também em mente aquilo que está estipulado no Estatuto Político e Administrativo dos Açores que propusemos estas alterações, garantindo-se assim também que nestes casos específicos das instalações militares e dos imóveis de domínio público será analisado depois, dado que a sua transferência não pode ser imediata nem automática e portanto, consideramos que assim fica também mais claro o âmbito da abrangência. Eu salientava que este, de facto, não é um tema novo. Nós, ainda na legislatura passada, submetemos uma pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro reforçando esta posição. Temos, ao longo destes anos, também acompanhado várias situações de transferência de imóveis para a região, umas que já se concretizaram, outras que, pela sua natureza de infraestrutura militar ou de domínio público, ainda decorrem. Aliás, também, julgo que é importante salientar que a região já dispõe aqui, como o Sr. Deputado Paulo Muniz referia, informação sobre os imóveis nos Açores e, por isso, aquilo que nós julgamos que será efetivamente a questão, digamos, mais relevante, não é tanto a inventariação do património imobiliário público, sendo sempre importante todo o esforço de atualização de informação, nomeadamente quanto ao seu estado efetivo, mas antes, e este é o ponto que nós gostaríamos de frisar, a sua gestão e rentabilização. E, por isso, consideramos que seria muito relevante ser criado um instrumento também regional que facilitasse, tal como acontece a nível nacional, a passagem para a gestão dos municípios dos imóveis que tenham, digamos, projetos de rentabilização associados. Até porque não basta inventariar, o que em muitos casos já está inventariado, nem apenas transferir para a região, é sim fundamental assegurar uma viabilidade estrutural, concretizar a transferência com o objetivo da sua rentabilização. E nós conhecemos vários casos, eu acredito que o Sr. Deputado também, o Sr. Deputado Paulo Muniz também, juntas de freguesia, de autarquias, que têm projetos, têm ideias para rentabilizar estes locais abandonados, sem esquecer o papel que o próprio Governo Regional pode e deve ter. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Não registro mais nenhum pedido de palavra. E não registrando mais nenhum pedido de palavra, podemos dar por concluída a discussão deste projeto de resolução. Será, obviamente, enviado para a Pleno. Será votado no plenário assim que estiver em condições de poder ser feito. Não sei se, eventualmente, ainda penso que no guião de hoje já não será execuível, mas seguramente no próximo. Agradeço aos intervenientes neste ponto. Está concluído o ponto número 3. Passamos agora ao ponto número 4, fixação da redação final do projeto de resolução 883-14, primeira sessão legislativa do PAN, que recomenda ao Governo que, no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, promova a reflexão sobre a adoção de mecanismos de combate eficaz ao branqueamento de capitais e aos fenómenos de fraude, evasão e elisão fiscal, e assegure a conclusão do processo legislativo da Diretiva CBCR. foi tempestivamente distribuído às senhoras e senhores deputados. Devo referir que o próprio proponente, ou seja, o PAN, já fez chegar à mesa a sua concordância, portanto, só no sentido da antecipação da votação, porque está neste momento numa outra comissão, mas enviou já um mail depois de ter estado registado nesta sessão. Portanto, podemos dar por assente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada esta proposta da redação final. O ponto número 5 é a definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução do PAN 1007, que recomenda ao Governo que assegure aos sujeitos passivos progenitores os meios de acesso à área reservada no portal das finanças dos respectivos dependentes em situação de guarda alternada, por forma a permitir a sua inclusão nas declarações de IRS de ambos para efeitos de imputação de rendimentos e deduções. No mesmo mail, o proponente solicita, ou manifesta, melhor dito, a sua vontade de ver discutido nesta comissão o projeto de resolução e, portanto, será agendado em conformidade. O ponto número 6, e diria também o ponto número 7, correspondem a um envio, uma redistribuição por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, relativamente ao projeto de resolução 865-14 do PSD, que recomenda ao Governo a atribuição de um apoio financeiro extraordinário com vista à cobertura dos prejuízos resultantes das intempéries ocorridas na costa norte da Ilha da Madeira, e o projeto de resolução 888-14, segunda sessão, do PCP, criação de um programa extraordinário de apoio à recuperação e reconstrução das zonas afetadas pelas mais recentes intempéries na Ilha da Madeira. Foi entendido que o seu objeto seria mais relacionado com a Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, foram redistribuídos à Comissão de Orçamento e Finanças em conformidade e perguntava, nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento da Assembleia da República, primeiro ao PSD, como pretende ver apreciado ou discutido o seu projeto de resolução 865, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Plenário, Sr. Presidente, plenário.
Discutido em plenário. E a mesma pergunta faço ao Partido Comunista Português, relativamente ao seu projeto de resolução 888.
Nesse caso, também para plenário.
Será também para plenário, portanto, será enviado em conformidade, serão enviados em conformidade ambos. E o ponto número 8, a fixação da redação final do projeto de resolução 899-14, primeira sessão legislativa do PSD, transferência imediata pelo Ministério das Finanças, receitas próprias da ERC, no montante atual de 3 milhões de euros, foi distribuído a projeto de redação final, não havendo pedidos de pronúncia sobre o mesmo. Ponho à votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Outros assuntos, não. Senhora Deputada Maria Mortágua, faço favor.
Senhor Presidente, eu gostaria só de introduzir aqui uma questão para tentar perceber se há um consenso ou não. Nós ontem já bastante tarde, demos entrada num requerimento para ouvir o Governador do Banco de Portugal por causa do regime das moratórias, ou do fim do regime das moratórias. Eu tentei obter um consenso ainda ontem à noite nos coordenadores dos grupos parlamentares para saber se poderia ser agendado para hoje. Não foi possível, não por resposta negativa, mas porque não consegui ter respostas a tempo. O requerimento é simplesmente para que possamos ouvir o Banco de Portugal, porque as moratórias privadas ou do regime da APB terminam em março e todas as moratórias que coubessem nos critérios do regime legal deveriam ter sido transmitidas para o regime legal, que termina em setembro, e há pessoas que estão a receber cartas agora dos bancos a pedir pagamentos. E uma vez que tudo isto é março, e admitindo obviamente que o erro foi meu de não ter entregue este requerimento mais cedo, gostaria de saber se ainda existe possibilidade, ele foi distribuído, mas é literalmente este o seu âmbito, se existe possibilidade de aprovarmos um requerimento para ouvir o Governador do Banco de Portugal sobre a questão das moratórias.
Senhora Deputada, manifestamente, hoje não consta da ordem de trabalhos, aliás, como é consabido, contra a vontade do Presidente, o prazo que foi fixado como ordinário para a apresentação. Certo, Sr. Deputado, é que, como compreenderá, isto está no nosso regulamento, a alteração da ordem de trabalhos carece de uma presença que neste momento se não verifica, temos ausentes e, portanto, será agendado para a próxima, tem o compromisso da mesa que será agendado na próxima reunião desta comissão. Não havendo mais nenhum assunto a discutir, muito agradeço a presença de todos, está encerrada esta reunião. Muito obrigado.